Estudantes de jornalismo da UEL são campeões da Exposição de Pesquisa e Produção Experimental em Comunicação de 2022, etapa nacional. A ExpoCom é um prêmio destinado aos melhores trabalhos experimentais produzidos exclusivamente por estudantes no campo da comunicação e, neste ano, foi realizada em João Pessoa, entre os dias 5 e 9 de setembro, na Universidade Federal da Paraíba. O evento integra o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, o Intercom 2022, considerado o maior do país na área. Os alunos da UEL participaram em junho deste ano da etapa Regional Sul, com 9 trabalhos. Destes, 3 foram vencedores e representaram a região sul na etapa nacional, em que todos foram campeões. Na categoria Ficção em Áudio e Rádio, a ganhadora foi a jornalista recém-formada Tatiane Pívaro, com o trabalho João Antônio, o coração rueiro de um repórter de realidade, orientado pela professora do Departamento de Comunicação da UEL, Mônica Kazeker. Vamos ouvir um trecho.
Longe em longe, uma locomotiva óleo diesel apita, desanimada, e vem furando as luzes na zona do cais. Rita Pavuna e Odete Cadillac se pegam, duas das que zanzam batalhando na noite, parceiras no trabalho, nas arrumações para surrupiar fregueses e levantar uma grana, ainda que devam aturá-los.
A Rádio Arte Completa está disponível no Spotify da UEL Sonora. Tatiane comenta o trabalho.
O trabalho João Antônio, o coração rueiro de um repórter de realidade, ele foi produzido no primeiro semestre do quarto ano do curso de jornalismo. Ele era um trabalho que a proposta inicial era realizar um perfil multimídia. Então, nós fizemos um material que era destinado para a web, né? Então, um texto para a web, um material destinado para TV, telejornalismo, e um material destinado para rádio. No caso específico do trabalho, do meu trabalho, que foi inscrito, né, no congresso, ele foi para a disciplina de rádio. Então, era para a disciplina de produção em radiojornalismo, que foi ministrado, né, e orientado pela professora doutora Mônica Panis Kazeker. No caso, então, o que eu fiz? Para o rádio, então, eu quis trazer uma produção do João Antônio. E na época, né, a proposta para o rádio era a gente fazer algo diferente mesmo. Então, no caso do meu trabalho, eu fui muito para essa parte aí da rádio-arte. Eu fiz uma adaptação, né, do conto-reportagem, que já era também um objeto de estudo do meu TCC. E aí trouxe alguns elementos sonoros, efeitos sonoros, trilhas, que deram, vamos dizer assim, todo o charme, né, para a produção. Bom, esse prêmio, o que ele significa para minha vida pessoal? Acho que para minha vida pessoal é reconhecimento. Assim, de tudo aquilo que eu fiz durante a faculdade valeu a pena, né? Que a gente sabe que uma graduação algumas vezes é pesado. Eu abri mão de muitas coisas, principalmente porque eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Então, tive que abrir mão de muitas coisas, de ficar madrugadas, de ficar finais de semana fazendo trabalhos. Então, é um reconhecimento, né? Um sentimento de dever cumprido. Acho que traz para mim também, assim, um sentimento de capacidade. Traz para mim também essa questão da potência da universidade pública, de como na universidade, né, a gente tem a oportunidade de aprender, de errar, mas também de fazer ótimos trabalhos. E principalmente quando a gente está lá no congresso, que a gente vê que todo mundo está produzindo aí em várias regiões, né, do país, a gente vê como a educação é importante, né, e como a universidade tem essa potência, né, a pesquisa também. Isso é muito bacana. E para minha vida profissional, eu falo que é uma abertura de portas, né? Porque quando a gente ganha um prêmio, de uma certa forma, a gente é visto de uma outra maneira, né? Então a gente ganha de uma certa forma aí uma visibilidade. Poxa, aquela pessoa, ela tem um prêmio nacional. E traz também, ao mesmo tempo, responsabilidade, né? Traz a visibilidade, mas a responsabilidade, né? Eu tenho um prêmio nacional, então tenho que continuar fazendo boas produções, continuar produzindo, buscando sempre melhorar também, né? Aprender coisas novas.
Na categoria Produção e Jornalismo de Opinião, os vencedores são Isabela de Carvalho Abrão, Bárbara Santos, Bruno Marcelo da Silva Souza, Beatriz Marcondes Bandolim e Matheus Saraiva com o trabalho Vale Tudo para Quebrar o Tabu? Orientados pela professora do Departamento de Comunicação da UEL, Márcia Busalaf. Isabela representou o grupo na Paraíba. Ela explica a abordagem do artigo.
O trabalho, ele é um artigo de opinião, né? Ele foi publicado no blog Orientes, que era um trabalho da sala mesmo, né? Da turma, do terceiro ano matutino. A gente fez esse blog para poder avaliar como estava sendo a cobertura da mídia com relação à retomada do grupo Talibã lá no Afeganistão. Então, esse artigo especificamente, ele fala sobre a página Quebrando o Tabu, que é uma página muito famosa no Instagram, que tem muitos seguidores. E a gente analisa ali como eles fizeram essa cobertura. Então, a gente percebeu que a maioria das postagens, que eram poucas em comparação com outras mídias, elas traziam fake news, traziam muita desinformação para os seguidores. Então, é essa análise que a gente faz nesse artigo.
Você confere agora um trecho do artigo de opinião na voz da jornalista Eliette Vanzo.
Muito se fala na mídia sobre o atual momento que o Afeganistão enfrenta com a volta do Talibã ao poder, 20 anos depois da sua derrocada. No entanto, essa mesma mídia parece querer ocultar algumas questões importantes para o entendimento do grupo extremista. A página Quebrando o Tabu, por exemplo, tem como biografia no Instagram a frase "Por um mundo mais informado e menos careta". Mas até que ponto as publicações, principalmente as com relação aos acontecimentos no Afeganistão, são informativas? Desde a retomada do grupo Talibã, em 16 de agosto, o Quebrando o Tabu publicou 140 posts no total, sendo apenas 9 deles sobre os recentes ocorridos no território afegão. Desses 9, 5 apresentam contradições, superficialidades e informações incompletas. Fazendo uma análise das postagens do Quebrando o Tabu sobre o retorno do grupo extremista, percebe-se, por exemplo, que não é mencionado o fato do Talibã ter surgido com o financiamento dos Estados Unidos da América. Das 9 publicações que falam sobre o assunto, somente uma explicou a origem dos ultra-radicais afegãos. E ainda assim, a página deixou de expor que a maior potência mundial tem ligação direta com a criação e fortalecimento do Talibã.
O texto completo está disponível no blog Oriente-se. Isabela Abrão comenta a produção e expectativas com a premiação.
Foi fácil e ao mesmo tempo foi difícil, né? A conversa ali era dentro do WhatsApp, dentro do Drive, né? Que tem a possibilidade da gente escrever junto. Então a gente separou o que cada um ia pesquisar, tanto que o artigo ele é dividido em alguns tópicos, né? Fala um pouco sobre política, fala um pouco sobre o direito das mulheres. Então a gente fez isso, a gente separou o que cada um ia pesquisar, depois juntamos tudo e em equipe a gente leu e avaliou o que dava para encaixar em outro lugar, o que dava para manter. E depois também a professora Márcia, né, que é a orientadora desse trabalho, avaliou também, leu junto com o resto da turma, para ver se estava encaixando dentro do blog, se estava tudo certinho. Então, tudo foi feito remotamente mesmo, mas no fim deu certo. Eu acho assim que foi tranquilo de fazer. Olha, eu confesso que acho que não só eu, como o Luiz Fernando e a Tatiane, nós estávamos com uma expectativa muito alta para ganhar o prêmio. Depois que a gente ganha o regional, cresce uma confiança, né? E nossos trabalhos, modéstia à parte, eles eram muito bons. Então, a gente foi já com essa vontade de ganhar, com essa expectativa de ganhar. E durante as apresentações lá no Nacional, a gente percebeu que, assim, o regional pareceu um pouco mais concorrido pra gente, sabe? Muita gente faltou no nacional, então a gente foi difícil a apresentação quando a gente descobriu que ia contar ponto, que ia ser um pouco mais avaliada do que no regional, mas ao mesmo tempo a gente tava muito mais confiante pra fazer essa apresentação e pra ganhar também. Eu sou muito apaixonada pela UEL, pela vida acadêmica, né? Eu sempre gostei muito de participar de cursos, de eventos, e ganhar um prêmio foi muito legal, foi uma experiência muito diferente pra mim, ainda mais um prêmio nacional, que é uma coisa muito importante, né? Então, eu acredito que vai ser muito importante pro meu currículo, vai ser muito bom pra minha vida pessoal, me dá mais vontade de participar no ano que vem da outra edição, né? Da edição de 2023. Então, eu acho que despertou aí um sentimento de crescer mais.
Na categoria Ensaio Fotográfico Artístico, o vencedor é o estudante Luiz Fernando Baricati, com o trabalho Ogunhê Patacore Ogum, Celebração e a Simbologia na Festa do Orixá Guerreiro, também orientado pela professora Márcia Buzalaf. Algumas fotos do trabalho você confere no Instagram da rádio, @uelfm. Luiz Fernando conta sobre a execução do trabalho e a sensação de reconhecimento.
Eu acho que o que facilitou um pouco na minha apresentação foi que eu fui o último dos 5 concorrentes, porque cada campeão regional, do Regional Sul, do Regional Centro-Oeste, Regional Sudeste, Norte e Nordeste, se enfrentam na Expocon Nacional. Eu fui o último a apresentar. Eu acho que então eu consegui me preparar, porque eu consegui ver os outros trabalhos, ver as apresentações, daí eu fiquei mais tranquilo na apresentação por causa disso. Mas representar o Sul, representar o UEL lá num congresso nacional, acho que não tem explicações, porque é muito legal, é gratificante você ver que o esforço que a gente faz aqui no curso é recompensado, que a gente está no caminho certo. A ideia da gente de fazer um ensaio fotográfico artístico saiu da disciplina de técnicas de reportagem jornalística 3, que em sala a turma foi dividida em 2 grupos e cada grupo ficou responsável por fazer uma revista com matérias totalmente autorais. O meu grupo ficou responsável pelo tema de igrejas, religiões, e é um tema muito abrangente, então a gente decidiu abordar religiões fora do senso comum, que as partes da sociedade nutre um certo preconceito. Então nós resolvemos tratar de religiões de matriz africana. Eu fiquei responsável por fazer uma reportagem fotográfica. Mas por que uma reportagem fotográfica? Eu achei que as fotos eram uma forma de retratar uma celebração de Umbanda, que foi a religião que a gente decidiu, de forma mais natural possível, de forma mais real possível. Não por textos, mas sim por imagens, que eu acho que atinge mais quem tá vendo a matéria. Então, daí a gente entrou em contato com o Congá da Tia Maria Mineira, que é aqui em Londrina, e eu resolvi fotografar a festa de Ogum, que era uma festa aberta ao público, e eles foram super receptivos, então casou de eu ir fazer esse ensaio fotográfico no dia dessa festa. A gente que tá aqui no curso, a gente produz, só que a gente sempre fica com aquela dúvida na cabeça: ah, mas eu acho que das outras universidades são melhores. Ah, eu vou concorrer com a Federal do Paraná, com a PUC, eles têm trabalhos melhores. O que não é verdade. Eu acho que o que falta é qualidade, a gente tem, e muita. O que falta, eu acho que é um incentivo certo, porque eu só fui descobrir do Expocon esse ano, por causa do professor Heron, que ele falou que dava pra gente escrever os nossos trabalhos. Até esse momento, eu achava que o Intercom era só de artigo, porque os professores só falavam do artigo. Ninguém falava do Expocon, que as nossas produções em turma, em classe, poderiam ser inscritas. E não é só artigo de opinião, fotos, tudo, qualquer produção. Tem vários temas e tem temas que ninguém escreve. Eu acho que o que falta mesmo é esse incentivo para mostrar a variedade de produções que a gente pode fazer e se inscrever no Expocon.
O professor Heron Eloy, do Departamento de Comunicação da Universidade, coordenador da Comissão UEL do Expocon e incentivador dos alunos a participarem da premiação, acompanhou os estudantes na viagem.
Como eu falei lá no Regional Sul, né? Esse foi um prêmio que eu participei como estudante também. E eu tive a oportunidade de ganhar, né, um Regional Sul. Então, quando eu entrei para dar aula aqui na UEL, eu já pensava muito nisso. Eu entrei naquele cenário ainda de pandemia, o congresso não estava rolando presencialmente, voltou só esse ano. E eu falei, poxa, seria legal fazer esse retorno ao tempo, agora como professor, né? E aí calhou do meu nome ser aprovado no departamento para ser o coordenador desse Regional Sul. E eu dava aula ainda na época para a turma do Fernando, da Isabela. Comentei com eles em sala, mostrei alguns exemplos, regulamento, como que era. E eu vi que a galera comprou a ideia. de inscrever os trabalhos e tal. Então, a gente fez um movimento, né? Porque era algo que, por não estar tendo o evento presencial, estava um pouco parado mesmo aqui na UEL e no nosso departamento. A gente conseguiu voltar com essa cultura do prêmio, de selecionar os trabalhos, de inscrever os trabalhos, né? Que isso é feito num primeiro momento aqui no nosso departamento mesmo de comunicação. Aí, no Regional Sul, inscrevemos 12 trabalhos, né? Desses 12, 9 foram selecionados para o Sul. E desses 9, 3 foram campeões, que são justamente os que foram lá para Paraíba, para João Pessoa apresentar no Nacional. E, né, como a gente está brincando, 100% de aproveitamento. Fomos com 3 trabalhos e os 3 voltaram campeões. Então, o processo foi mais ou menos esse aí. Então, eu fiquei responsável de fazer esse diálogo com os alunos, ver quem que tinha trabalho em cada área, porque aqui a gente tem várias disciplinas, né? Como todo curso de jornalismo, na verdade, né? Você tem ali fotojornalismo, radiojornalismo, telejornalismo, jornalismo digital. Então, você acaba selecionando ali, tem uma etapa de seleção regional, que a gente chama, que é dentro da UEL mesmo, e a gente acabou selecionando esses trabalhos. Eu, até por estar dando aula, tenho um contato próximo, assim, com os alunos, então foi tranquilo fazer essa seleção. E aí, eu inscrevi esses trabalhos no sistema, né? Então, eu tava com essa expectativa de voltar com pelo menos um prêmio. O 100% de aproveitamento superou até minhas expectativas, para ser sincero. Porque, como o Fernando até citou, você vai para uma etapa nacional, você pensa assim, pô, vai ter USP, vai ter UNB, de Brasília, fortíssima, Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, Manaus, Recife, tem muita universidade boa no Brasil. E foi bem legal, porque às vezes a gente acha que o que a gente produz aqui não tá 100%, e isso demonstrou, eu que tava lá acompanhando as apresentações dos estudantes, conforme eles foram falando, eu fui ganhando uma confiança muito grande, porque eu fui vendo que o nosso trabalho tava num nível muito bom, né, os trabalhos dos meninos. Então, assim, com certeza superou as expectativas e, meu, muito feliz pelo resultado deles, sabe? Eu acho que o que os estudantes voltam de lá é com um legado. É, e era essa mensagem que eu queria deixar, porque, por exemplo, eu sou professor temporário. Ano que vem, quando tiver esse mesmo prêmio, eu nem na UEL vou estar, porque o meu contrato já vai ter terminado. Então, o que eu queria deixar não era algo ligado só a mim, era algo ligado ao prêmio em si e à vontade dos estudantes. Ano que vem, seja lá qual professor for coordenar, os alunos já vão estar pilhados, no bom sentido. Eles mesmos vão cobrar os professores para que sejam selecionados os trabalhos, tenha esse mesmo processo mais uma vez. E da mesma forma que essa galera agora, que é quarto ano, recém-formados, eles ganharam, isso acaba se refletindo nos calouros. Então, a galera que está hoje no primeiro, segundo e terceiro ano vê o exemplo deles e fala, opa, pera lá, eu também quero sentir esse gostinho de ganhar, de erguer a bandeira da UEL. Então, era isso que eu queria deixar. Deixar essa sementinha plantada para que ano que vem tenha uma movimentação natural dos estudantes e que tenha essa pressão, no bom sentido, para que a gente inscreva mais trabalhos. Esse ano a gente foi com 3 para o Nacional. Eu acho perfeitamente possível ano que vem a gente ir com 9.
Professor Heron Eloy sobre a ExpoCon 2022. Cauana Cardoso para a Revista do Meio Dia.